A minha conversa já está aqui comigo no estúdio da CBN, Caetano Galindo. Aí você pergunta, quem que é o Caetano Galindo? Ele é o principal tradutor de uma obra que está ganhando peso. E olha que ela tem peso de volume, tem peso de conteúdo e trabalha muito com o homem contemporâneo. Homem e suas contradições. E olha que quantas contradições. Ele traduziu a obra de David Foster, Graça Infinita. A obra de David Foster tem 1.134 páginas, mas a proporção da obra é também o peso dela quando trata do ser humano contemporâneo. E, Caetano, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado pelo convite, Gilson.
E você está aqui não por acaso, né? Nós temos aqui o nosso grupo de leitura, Bons Casmurros, que tem até uma pessoa que está envolvida nesse grupo, que é o Vitor Simeão, nosso produtor aqui na CBN. E o Bons Casmurros foi o primeiro clube de leitura que leu a obra Graça Infinita, e por isso tem aí a graça da sua presença hoje para conversar um pouco sobre essa obra. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de traduzir uma obra dessa, o peso dela, e a sua presença aqui. Como é que você entende a leitura de uma obra dessa no momento em que a gente está lendo muita coisa mágica, muita coisa do sobrenatural?
Bom, primeiro, tenho que agradecer o privilégio de estar aqui em Maringá, não conhecia a cidade e estou gostando muito de estar aqui, e agradecer a oportunidade de ter sido um clube de leitura do Paraná, eu sou de Curitiba, ter sido um clube que ganhou essa promoção da editora. A editora botou esse desafio no ar para os vários clubes de leitura, para quem fosse encarar essa obra, e fiquei muito feliz de ver que foi um clube de Maringá e de poder receber o convite para vir aqui conversar com o pessoal. Quanto à tradução, bom, todo tipo de desafio possível, todo tipo de complexidade. É um romance bem abusado com a linguagem, com a descrição dos personagens, com todo tipo de exagero que você possa imaginar está presente ali dentro. E às vezes para o tradutor isso é ao mesmo tempo que muito divertido, porque te força a fazer coisas que você normalmente não precisa procurar nos romances mais comportadinhos. Você tem que inventar mais, você tem que forçar mais a mão e a língua portuguesa, mas também cria problemas que às vezes te prendem por mais tempo, né?
Quando você falou de forçar a mão, é porque a gente tem uma obra que trata com muitos personagens, ela também não é muito linear, né? Ela é uma obra que trabalha com termos, às vezes, que você tem que buscar o que estaria mais próximo de um termo como esse. E a gente tem nessa obra, e eu queria que você faça um pouquinho dela, sobre um ser humano que é muito pouco retratado hoje nos livros que fazem sucesso, que é um ser humano muito real, muito contraditório, né? Quem lê essa obra? O que a pessoa pode esperar dos personagens e do contexto?
Bom, até hoje, mesmo nos Estados Unidos, quem lê essa obra, basicamente, é gente fundamentalmente interessada em literatura. Basicamente, todos os escritores leem, todos os jovens escritores, os aspirantes a escritores. Ele é meio que o grande santo padroeiro das novas gerações de escritores nos Estados Unidos hoje. É um escritor muito importante para os outros escritores. Entre os leitores comuns, entre os quais eu me incluo, quem deveria ler esse livro é sim quem está um pouco, talvez, cansado dessa leitura um pouco mais simples, um pouco mais direta. É um livro que vai demandar um pouco mais de trabalho, de esforço para você se localizar, mas especialmente quem está interessado em ver um retrato, como você mesmo falou, um pouco mais preciso, um pouco menos exagerado, um pouco menos mitificado da realidade que a gente vive, né? O livro tem 20 anos de idade, mas ele ainda é violentamente atual, né? Nos temas e nas ideias que ele apresenta, né?
Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta que não é minha originalmente, essa pergunta do Vitor, está numa entrevista que você deu para ele, né, para o jornal local, em que ele pergunta assim, pô, tem 1.134 páginas um livro desse. É um livro que você não lê daquele de fôlego. Não, vou pegar um livro e vou ler uma tarde. Você não lê numa tarde, você lê em várias tardes, assim. E quando você pega um livro muito, muito pesado no volume, na quantidade de páginas, ele tem que ser muito denso também no conteúdo e tem que ter as pausas, né? Ah, vou parar de ler aqui. É nessas pausas que você constrói muitas histórias em uma história só. Que você tem que também pensar que a pessoa está lendo e ela vai ter que ter reflexões constantes com as paradas que ela dá com o livro.
É um livro que te força a pensar demais. Até porque, como todo romance um pouco mais sofisticado, ele não te diz tudo o que você precisa saber, né? Você tem que deduzir coisas sozinho, você tem que parar para pensar sobre aquilo. Não tem aquele narrador simpático que te explica por que a pessoa está num dilema, que te explica as consequências desse dilema. Você tem que parar para entender as relações entre os vários personagens e o que aqueles problemas dizem uns sobre os outros e umas pessoas sobre as outras. E o livro, como você bem lembrou, ele é muito grande. A gente falava disso, é difícil de ler de pé, é difícil de ler no ônibus. Ele tem 1,5 kg, é um tolete, mas ele é muito fragmentadinho. ele é exposto em várias sessões muito mais breves do que isso, né? Ele justamente brinca com essa ideia de que você tem que montar o quebra-cabeça, você é que tem que montar essa grande história a partir de centenas e centenas de fragmentos e de centenas de pessoas, né? Tem uma infinidade de personagens muito diferentes entre si, várias linhas narrativas diferentes, é um mundo inteiro num livro bem abrangente.
Bom, hoje você tem um encontro às 4 horas no Shopping Maringá Park, na Livraria Curitiba, para falar sobre esse livro com os leitores do livro. Né? O pessoal do Bons Casmurros que leu o livro vai conversar contigo. Um livro desse, não tem aquela coisa, o que esse pessoal vai discutir, né? Porque tem obra que você fala, não, certeza, vamos caminhar por aqui, vamos debater tal tema, o eixo principal da obra é esse. O que você espera dessa conversa?
Eu espero não esperar muita coisa, isso é a melhor postura. É um livro muito, muito singular, não é um livro como qualquer outro, não. É um livro que, como eu falei ali na entrevista para o Vitor, é um livro que tende a gerar reações meio extremas, tem gente que se desinteressa dele muito rápido, mas quem se interessa por ele, quem se localiza com ele, tende a ter uma relação meio passional, meio... Eu já vi alunos terem reações quase físicas, as pessoas se envolvem muito com o livro. O livro é muito tocante para as pessoas que entendem o que ele está fazendo. E... essas razões são diferentes de pessoa para pessoa. O que a pessoa viu ali? O que me interessa saber nessa reunião de hoje de tarde e em todas as conversas sobre o livro é o que as pessoas veem naquele livro. Ah, como você falou, é um livro denso. E é que nem objeto geométrico, né? Uma esfera é um objeto simples. Todo mundo olha e vê uma esfera. Uhum. Se você pegar um sólido bem complicado, cada um vai olhar e vai ver uma coisa. Um livro complicado, cada um olha e vê uma coisa diferente. Uma pessoa vê dor, a outra pessoa vê graça, a outra pessoa vê suspense... vai tocar em histórias pessoais de cada um, em envolvimentos, em interesses pessoais, e é muito interessante ver isso surgir, e egoísta que eu sou, eu fico pensando em aumentar a minha noção do livro. As outras pessoas vão me dizer coisas que eu às vezes não vi, que eu às vezes não conheço, e juntos a gente vai conseguir formar um retrato maior desse livro.
Essa história do clube de leitura, das pessoas sentarem para conversar obras, como você está vendo, né? E o Bons Casmurros faz aqui, faz muito bem em Maringá, a gente tem a possibilidade de aumentar também o número de leitores de obras como essa, ou seja, levar a leitura a sério num país que lê muito pouco.
Eu acho que toda iniciativa é válida, e a ideia dos clubes de leitura é uma das melhores que possam existir. Especialmente porque a leitura, a literatura em geral, mas a leitura é uma experiência profundamente solitária. E você meramente encontrar outras pessoas que têm o mesmo interesse, que leram o mesmo livro, que querem falar das mesmas coisas, é um privilégio incrível. Né? A gente simplesmente... E no caso de um livro difícil, de um livro atípico, eu passei anos em que eu era basicamente o único leitor que eu conhecia desse livro, na minha redondeza. Daí você vai encontrando outras pessoas que leram e vai sendo meio que um selo de identificação, assim, os leitores desse livro. O rapaz que edita as minhas traduções da Companhia das Letras, o André Conte, basicamente a gente se conheceu porque a gente lia esse livro. É meio que um símbolo de pertencimento, assim. E hoje o universo está aumentando. O livro saiu, já esgotou uma edição inteira. Agora a gente tem reuniões de pessoas querendo ler. Para mim é muito legal fazer parte desse processo de levar um livro em que eu acredito muito para um público cada vez maior. E esses clubes de leitura têm um papel fundamental nessa história.
Agora que eu falo de clube de leitura, as pessoas, elas precisam ir nesses clubes muitas vezes sem conhecer a obra, porque tem gente, eu vou ler e vou lá conversar porque eu li. Agora tem gente que vê a discussão, começa a se interessar e fala, nossa, eu vou ler esse negócio, vou ver como é que é. Você acha que vale a pena isso?
Sim, as duas coisas são válidas. Eu acho que a experiência plena é a experiência de quem leu e vai lá para discutir. Mas se você está na dúvida, e pô, dá para entender, né? As pessoas têm muita coisa para fazer da vida. Como você falou, não é vou pegar esse livrinho para ler hoje aqui à tarde. É um empenho. Você vai separar meses da tua vida para um projeto complicado para ler um livro desse. Você precisa de boas razões. Se você ainda não está convencido, participar ou assistir uma discussão em que as pessoas estão te expondo quais são os méritos, as qualidades do livro, ver se aquilo vai te interessar ou não, pode ser extremamente interessante.
A questão que eu queria retomar, inclusive para fechar nossa conversa, e chamar os nossos ouvintes, quem não leu o livro Graça Infinita, dá uma olhadinha, participa da conversa, vai lá ver o Bons Casmurros conversarem com o Caetano e ver como é que essa discussão pode se desdobrar, é a ideia do tema. Eu queria retomar um pouquinho esse tema, que a gente estava conversando aqui antes da entrevista. A gente tem muito hoje aquelas obras que falam sobre o espetáculo, o espetacular, o fantástico, além da média. E algumas obras são fantásticas exatamente porque elas falam do ser humano comum, ser humano que a gente olha e fala, nossa, tô me vendo nisso, né? Ou conheço as pessoas. Tem muita riqueza em volta da gente e a gente não percebe quando trabalha, quando lê uma obra dessa.
Ah, absolutamente. Eu acho que todo grande romance, e aí a gente está falando de grande romance, né? Toda grande literatura em prosa de qualidade faz exatamente isso. É te mostrar o quanto as coisas que você dá de barato, que você não acha que tem complexidade, são no fundo muito mais densas, muito mais peludas, esquisitas e complicadas do que você podia imaginar. Isso é toda a tradição do grande romance. É, e ele faz isso com um mundo que é muito próximo da gente, e com questões que são muito próximas da gente. Né, o problema das drogas, o problema do vício em entretenimento, o problema da dificuldade de escolha, como a gente falava agora há pouco, né, do nosso fascínio pela liberdade, mas ao mesmo tempo da nossa vontade imediata de entregar essa liberdade a qualquer coisa, a uma organização maior que a gente, a um grupo, a uma pessoa, a uma religião, uma droga, o que quer que seja. Isso tudo é muito vivo para nós hoje, como era em 96. E sim, ele faz uma anatomia bem, bem detalhada disso tudo. A gente acaba se encontrando repetidamente em situações e em pessoas que a gente não imaginava que fossem tão parecidas com a gente. Eu não sabia que eu tinha coisas tão parecidas com, sei lá, um viciado em crack das ruas de Boston de 1990. Eu não podia imaginar que isso era o meu mundo, mas na hora que você começa a mexer ali dentro, você se descobre presente ali dentro também. Aquilo faz parte de você.
E para você entender mais essa discussão, se você quiser participar hoje às 4 horas no Maringá Park, na Livraria Curitiba, Bons Casmurros, o grupo discute Graça Infinita, que é a obra do David Foster, com uma pessoa muito especial, que é o Caetano Galindo, que acabei de conversar com ele, que é quem traduziu a obra, conhece ela como ninguém, mas hoje ele mesmo disse que vai conhecer ela de outras formas,
certamente,
com outras pessoas. Caetano, muito obrigado.
Eu é que agradeço presença. O convite, agradeço muito.
Conversamos então com o Caetano Galindo, tradutor, ele é professor, inclusive, Caetano, professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Linguística, e nós temos aí a oportunidade de conhecer mais de perto uma obra do David Foster, que é considerado um grande mestre da literatura. De quem quer ser escritor tem que passar por David Foster hoje. Não esqueça, Bons Casmurros, hoje, 4 horas, Maringá Park, Livrarias Curitiba, discutindo a obra do David Foster.